São esses ambientes de hubs de inovação, de trocas, de eventos, que seja, é um ambiente propício para realmente a gente captar parceiros. Por isso que eu falo que inovação aberta, né, como a gente fala muito, ela ajuda nesse sentido, né? Então pode agregar tanto no meu negócio, como eu posso agregar o negócio do outro.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandique, um espaço do Grupo Mandique que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandique.com.br e siga @hubmandique no Instagram.
Saúde Digital, hoje com uma grande amiga do ecossistema de saúde das antigas, conheço a Manu há tempos, faz tempo que a gente não se encontra presencialmente, né, Manu? Você foi pro Rio de Janeiro, agora você tá morando no Rio. A Manu é vice-presidente da Associação Brasileira de Startups em Saúde, que é a ABSS. E nós vamos entender um pouco o papel dessa importante associação que fomenta o empreendedorismo de tecnologia na saúde. Então eu tô recebendo a Manu, seja muito bem-vinda. Como eu sempre começo, conta pra gente um pouquinho do seu background, por favor.
Obrigada. Verdade, já tem tempo que a gente não se vê, né? E na pandemia a gente ainda chegou a trocar algumas figurinhas, né? Enfim, mas muito bom estar aqui com você, Lorenzo. Como que eu cheguei até aqui, né? Acho que é importante. Eu atuo no mercado de saúde já tem 15 anos. Comecei no mercado de saúde na área de oncologia, tinha 18 anos. E eu comecei na área de atendimento, num grupo muito grande, chamado Grupo COI, aqui no Rio. E ali foi uma escola, né? Como eu digo, que eu aprendi demais. Além na área de atendimento, eu trabalhei na área de marketing dentro desse grupo. Eu trabalhei na área de educação e pesquisa clínica. Eu coordenei mais de 15 ensaios clínicos em pesquisa clínica. E eu sempre fui muito inquieta, muito inconformada, vamos dizer assim. E eu sempre tive um espírito intraempreendedor, né? Vamos dizer assim, quando eu estava dentro dessa corporação. Depois eu trabalhei com operadora de saúde, então eu fui para o outro lado da bancada, vamos dizer assim, onde eu tive muitas oportunidades. Eu trabalhei no Grupo Amil, cuidei de duas marcas na área de marketing. Em 2017, eu saio do Rio, vou para Floripa e eu começo a empreender. E foi muito bom nessa época, foi no boom das startups, né, das health techs, foi em 2016. E quando eu vou para Floripa, eu começo a validar isso, né? É porque Floripa é o Vale do Silício nosso. Em Floripa, eu comecei a empreender, comecei a conversar com startups, comecei a conversar com o ecossistema. E trazendo meu background ainda numa empresa muito tradicional, né, o mercado tradicional, e querer entender o mundo da inovação. E em Floripa, eu fiz a parceria com a CAT, né, a CAT Saúde, que inclusive até hoje eu tenho contato com o Valmer, que é um grande amigo, entusiasta também do nosso ecossistema. E eu fiz o primeiro workshop de marketing digital para médicos, isso em 2017. Em 2018, eu vou para São Paulo e aí eu começo um outro fomento, que é unir esses dois mundos, né, um mercado tradicional da saúde com o mundo da inovação. E aí em São Paulo, o movimento que eu fiz, que marcou muito a cidade, foi quando eu fiz um movimento de trazer outras indústrias para falar com o mercado de saúde. Um exemplo disso, eu trouxe a Embraer para falar sobre segurança da aviação, como que a gente coloca o Depara para a saúde. Então, foi um movimento bem interessante. A gente fez nas semanas de tecnologia da cidade. Também fiz parte da Cidade do Futuro, que a prefeitura organiza em São Paulo, e entre outros movimentos. E aí veio a pandemia. Eu falei, já deixei meu legado ali em Floripa, já deixei meu legado em São Paulo, agora vou voltar para minha cidade, porque é minha cidade, né? E aí, quando eu volto aqui para o Rio, eu junto com a minha concorrente, que aí a gente vira o EdSmed, eu falo que inovação aberta é isso, né? Quando a gente entende que conseguimos unir forças, até porque nem todo mundo é perfeito, né? Então, eu precisava de um braço que ela tinha e ela precisava de um outro braço que eu tinha. Então, a gente uniu, a gente tinha o mesmo propósito, estávamos nos mesmos ambientes. e aí a gente vira o WhatsApp. E além disso, nesse período, eu assumi a vice-presidência da Associação Brasileira de Startup Saúde. E nesse mesmo período, 2021, eu fui chamada para ser curadora da área de saúde do Rio Innovation Week, que ele é considerado hoje o maior evento de inovação empreendedorista da América Latina. Nessa última edição, eu coloquei mais de 130 palestrantes, mais de 40 horas de conteúdo. É um evento muito grande, teve em torno de mais de 150 mil pessoas circulando ali por dia. Então, eu falo que eu acho que quando a gente colabora, né, Lourenço? A gente conversou muito lá no início. Eu lembro do início, quando você criou o SD Conecta, né? A gente conversou bastante sobre essa questão de educação, que é um pouco que eu faço, que você tem feito também. É isso, a gente precisa reunir pessoas, colaborar, enfim, em prol, né, do nosso ecossistema de saúde.
Já conhece a SD Conecta? Somos a maior plataforma de comunidades médicas do Brasil. Baixe o app na sua loja de aplicativos e escolha suas comunidades para acompanhar e participar dos debates de casos clínicos com médicos referência em suas áreas. SD Conecta. Comunidades que salvam vidas. Cadastro exclusivo para médicos com comprovação de CRM.
Essa sua trajetória é muito interessante, Manu, porque você vivencia uma fase ali que talvez bem o início da saúde digital brasileira, dos movimentos das startups, em três polos importantes, né? Florianópolis, São Paulo e agora no Rio, que é a sua cidade natal. Então você participa de todo esse ecossistema sempre com um olhar de marketing. Aí você se junta à IVE e cria o seu negócio. Mas o que eu queria focar aqui agora é sobre a BSS. Qual que é o papel da Associação Brasileira de Startups em Saúde?
A Associação Brasileira de Startups em Saúde, eu falo que não é minha, é nossa, é do ecossistema. Ela nasce realmente com a dor do próprio empreendedor, do próprio startupeiro, vamos dizer assim, porque antes da pandemia, né, a gente tinha um gap aí entre o mercado tradicional da saúde e a inovação. E aí as startups tinham dificuldade de implementar as suas soluções no mercado que ainda era muito tradicional, vamos dizer assim. Então, a associação ela nasce para ajudar as startups a conectar ao mercado. Então, hoje somos em torno de 400 startups associadas no Brasil todo. A gente tem diversos parceiros conosco, a gente tem fundos de investimento, a gente tem academia, a gente tem governo. Então, assim, nosso propósito é conectar o mercado como um todo e trazer inovação no meio. Por exemplo, a gente tem uma parceria com a ANAP. A gente fez um desafio agora com a ANAP, que é sobre inteligência artificial nos hospitais privados. Então, a gente faz um mapeamento com os hospitais, chamamos as startups e a gente lança o desafio. Isso é alguma das ações que nós temos feito. Então, a associação não é minha, é do ecossistema de inovação e ela tem o propósito de conectar todo o ecossistema em prol da inovação, mas unindo o governo, a academia, as startups, as empresas, as corporações como um todo.
Manu, o associado paga uma mensalidade?
Então, tem o valor, tá? Mas ele é um valor voluntário. Você tem três fases ali, ideação, MVP rodando e tração, né? No próprio site da associação, que é bstartupssaúde.com.br, ali você consegue escolher o melhor plano.
E quais seriam os benefícios que esse associado tem?
Então, os benefícios, além desse que eu comentei agora, sobre participar de um desafio junto com a ANAP, onde você pode fazer o seu pitch day para os hospitais privados. A gente também tem rodadas de pitch day com os fundos de investimentos, que são nossos parceiros. A gente tem também, por exemplo, no próprio Rio Innovation, fala em palco e exposição para startups. A gente tem uma arena das startups também. Então, associadas têm um desconto, têm um benefício diferenciado, e entre outros, tá? Esses são alguns benefícios que nós temos. Então, nós temos uma carteira de parceiros onde ela tem descontos diferenciados. Por exemplo, a gente tinha uma parceria com o distrito. Então, associada nossa tem desconto para ser residente do próprio distrito, e assim vai.
Perfeito. Sem contar, Manu, dessa conexão, desse ambiente, quando é extremamente importante, quando você está fazendo inovação, empreendendo, você ter acesso ao mercado. Então, a maior dor de toda e qualquer startup costuma ser acesso ao mercado. O que, que é isso? Chegar ao cliente para que o cliente possa entender o produto, experimentar o produto, fazer uma POC. comprar, e aí assim a startup emite nota fiscal e cresce. Essa costuma ser a principal dor de uma startup. Quando você está nesses ambientes de conexão, por exemplo, a SD Conecta hoje fica no Cubo, que é um desses ambientes de conexão. Tal. Eu acho que eu conheci você lá no Cubo, né, Manu? É, quando você está no Distrito, quando você está no Inova Bra, quando você está na ACAT, que é em Floripa, você está participando de um ambiente que as pessoas ali dentro estão buscando as mesmas coisas. E quando você se une para ter acesso ao mercado, costuma ser mais eficiente. Então, participar dessas associações tem esse ganho que, às vezes, ele é pouco tangível. O ROI, né, o retorno sobre esse investimento, que é muito mais de tempo do que de dinheiro, como você falou, que é voluntário, ele não costuma ser tão claro num primeiro momento. Mas o fato de você estar, participar, as coisas vão aparecendo. Você tem algum caso assim para contar? É a experiência de alguma startup, alguém que vocês já ajudaram? O que você pode compartilhar conosco?
Olha, a própria minha startup, né? E o EdSmed, a gente cresceu muito, inclusive, por conta de estar nesses ambientes, né? Eu e a Ellen, que é a minha sócia. Então, assim, quando a gente está nesses ambientes, você falou um ponto muito importante. Quando a gente está nesses ambientes de networking, de colaboração, e aí a gente falando do Brasil como todo, né? A gente sabe que tem as suas culturas e diferentes pontos. Por exemplo, quando eu falo de Porto Digital, como a gente também tem conversado bastante com eles lá, é um outro movimento, é uma outra cultura, né? Então, como que eu faço esse cross de cidades também, né? Como que eu vou lá? Então, como a minha startup mesmo, a gente cresceu muito estando nesses ambientes, não só financeiro e de cliente, carteira, não é isso. É de conhecimento mesmo. Por que não juntar com uma tecnologia que eu não tenho hoje, por exemplo, que vai agregar? Então, esses ambientes de hubs de inovação, de trocas, de eventos, que seja, é um ambiente propício para realmente a gente captar parceiros. Por isso que eu falo que inovação aberta, né, como a gente fala muito, ela ajuda nesse sentido, né? Então, pode agregar tanto no meu negócio, como eu posso agregar o negócio do outro. A gente vira meio que cliente também, né? Então, eu acho que, como case real, a própria nossa startup, a UXMed, ela cresceu e a gente continuou nesse movimento de colaboração, encontrando parceiros de tecnologia, parceiros comerciais também, né? Porque isso também faz parte. E a gente, com essa veia de marketing, a gente também virou parceiras de outras startups, então isso nos ajudou bastante.
Manu, e é interessantíssimo isso, a SD Conecta, né, que antes chamava Saúde Digital, começou no Cubo fazendo eventos presenciais, os meetups Sim. Health 4.0, que estes meetups, que foi bem antes da pandemia, 2017, 2018 e 2019, o meu sócio hoje, que é de tecnologia, que é o Davi, eu conheci lá.
Então, olha que legal.
Ele ia recorrentemente nesses eventos que aconteciam uma vez por mês. Ficamos amigos, vimos que nós tínhamos sinergias, habilidades e conhecimentos complementares e culminou nessa junção da empresa dele com a minha. Ele tinha uma startup de telemedicina e aí a gente cria o SD Conecta, que é o modelo que tem hoje. Eu costumo falar muito isso, né? Tem aquela uma frase que eu gosto de repetir, se você não sabe brincar, desce pro play. Na inovação é o contrário, né? Se você não sabe brincar, não desce pro play. Aqui não. Você tem que descer para o play. E você não pode calcular o ROI imediato. Porque muitas das vezes essas conexões elas vão acontecer lá na frente. E por isso que tem muito o propósito, né, Manu? Se você não tem esse propósito, esse brilho nos olhos, se você não tem um drive para fazer acontecer, você sempre vai ficar olhando para o ROI. Aqui que eu vou ganhar com isso? E aí essas comunidades, esse ecossistema, ele não desenvolve ou você não participa dele. E isso eu costumo falar sempre, e eu gosto muito dessa ideia. Então, desde já, quero manifestar meu apoio, minha parabenização para a ABSS, que ajuda essas startups e fomenta esse ecossistema. Mas vamos falar um pouquinho da sua empresa, qual dor que ela resolve e como que você ajuda seus clientes.
Você falou um ponto aí, foi exatamente como eu conheci a Ellen. A gente estava no mesmo ambiente, nos mesmos propósitos, exatamente no ambiente de inovação do ecossistema. Foi a mesma coisa que você conheceu o seu sócio, foi quando eu conheci a Ellen e a gente virou o WhatsApp, né? Isso é muito legal para você ver como isso realmente, de fato, resolve, né? A gente cresce junto. E sobre a WebMed, a gente é um estudo de inovação, né? Onde a gente capacita e desenvolve os pequenos e médios negócios de saúde. a dor que a gente resolve, né? Geralmente, os nossos clientes, ele tem um déficit de comunicação, de marketing, né? Mas aí, quando a gente entra, eu sempre falo que é um pouco mais amplo, né? Quando a gente fala de marketing e comunicação, a gente olha o processo também, porque o que eu falo, não adianta a gente investir em marketing se o atendimento não está eficaz, se o processo não está adequado. Então, a gente também faz essa análise prévia, onde a gente mapeia, a gente chama de Health Business Design, porque o nosso método é o Design Think, onde a gente remodela e modela negócios de saúde. A gente tem o braço de inteligência de marketing, porque através de dados em estágio a gente cria estratégias. A gente sabe que o marketing hoje é o coração de qualquer negócio, né, de saúde. Marketing digital hoje aí está cada vez maior, né? E aí, quando a gente fala de saúde, a gente tem algumas barreiras que regulamenta, e a gente sabe que isso é importante, porque a gente está lidando com dados sensíveis. E a gente tem também um braço de tecnologia, que é mais a parte de dados, um banco de insights, de informações, onde a gente, em uma tela, eu consigo ver quais são os gaps e quais são as melhorias que a gente consegue entregar diante a esse cliente, né, ou esse parceiro que seja. Então, a gente atende pequenos e médios negócios de saúde. E a nossa área é só saúde. A minha formação é marketing. Então, desde quando eu entrei nesse mercado, eu trabalho com isso. Eu virei especialista em marketing em saúde.
E quem mais faz parte?
Tem a Ellen, que é a minha sócia, né? Ellen Mazarax, que ela é a pessoa que começou com a WebSmed, depois a gente se juntou. E a gente tem uma equipe por trás, né? Tem social media, eu tenho uma área de performance, tem área de dados, eu tenho design, enfim, a gente tem uma equipe toda por trás que nos auxilia, que nos ajuda aí a entregar o melhor serviço, né?
No começo aqui eu falei Ive, mas é Ellen, né? Perdão,
é Ellen.
Pelo meu engano.
É porque a Ive é pela associação, né?
E é pela associação, ela foi da, eu não sei se ela ainda está na diretoria, mas a Ive...
Não, ela foi quem, vamos dizer, as primeiras que fundaram aí a associação.
Exato. E qual que é o seu cliente ideal? O ICP, né? Ideal Customer Profile. Quem que é o seu principal, o seu cliente ideal?
Hoje a gente tem clínicas, tá? A gente começou com clínicas, pequenas clínicas e médias clínicas. A gente também trabalha com médicos que estão começando agora a se posicionar nas redes. Então, a gente ajuda esses médicos a se posicionarem, a criar estratégia mais focada no propósito dele. E a gente também atende startups, tá? Mas a gente começou com clínicas médias e pequenas ali e algumas startups.
Quem quiser achar a sua empresa, você, deixa seu contato aí, LinkedIn, Instagram...
Isso, a gente tem site, o etsmed.com.br, o XMed. A gente também tem Instagram, o XMed Saúde. E eu também tenho os meus contatos, né, Emanuela Rainho, no LinkedIn e no Instagram também.
Manu, prazerão falar com você, ver você. Começamos, assim, há algum tempo, né, a desbravar esse ecossistema. É. E você é uma pessoa muito importante nesse ecossistema. Obrigado pela sua participação.
Obrigada, Alberto, foi ótimo.
Parabéns pela liderança à frente da BSS. Desejo muito sucesso para você também na UXMed. Conta
você
comigo,
também.
Conta
com...
Com a SD Conecta. Um beijão pra você.
Obrigada,
viu?
Um beijo. Obrigada.
Pessoal, é isso aí. Quero que você me dê o seu feedback. Quero que você me fale quem você gostaria de ver ou ouvir aqui no nosso podcast. Lembrando que a gente está no Spotify, em áudio, mas a gente tem a versão em vídeo para você ver a Manu, você me ver, que está lá no YouTube. É só buscar por Saúde Digital Podcast no YouTube, que você vai ver todos os nossos vídeos lá. Você pode também seguir o canal do YouTube, você pode comentar para dar sua opinião, você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, isso ajuda muito a gente. Você pode dar estrelinha no seu agregador de podcast, no seu tocador de podcast, porque isso ajuda a gente. Então, todas são maneiras de você ajudar o Saúde Digital Podcast e eu agradeço muito pela sua audiência. Obrigado e até a próxima.
Produção ST Conecta.